Vai, deputada, Rádio Marconi, prazer em ouvi-la, bom dia.
Bom dia, João Bernardo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi, é um prazer falar com todos.
Prazer é nosso. Deputada, como foi ontem, eu acompanhava, né, a movimentação e entre a sua fala, até grifei uma aqui, quando a senhora disse, já me sinto em casa. É mais ou menos isso, deputada?
É, ontem então, né, a gente oficializou a nossa filiação ao Republicanos, né, o partido que, a partir de agora, nós estaremos aí trabalhando, militando, percorrendo o Estado, todos nós, para podermos disputar uma eleição, temos que ter um partido. Eu estava no PSDB, partido que, né, durante 15 anos eu estive lá, eu pude ocupar, foram 4 mandatos, né, como um vereadora e 3 de deputada federal, mas foi um ciclo que se encerrou, né? Eu tenho uma gratidão muito grande, toda a trajetória que a gente construiu de trabalho e de compromisso por Santa Catarina, todos os, né, os momentos que passamos lá, muito, fomos recebidos sempre com muito respeito, com muito trabalho, mas a partir de agora, né, é um novo ciclo, é um novo capítulo da minha trajetória. Então, no dia de ontem, a gente oficializou, junto com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, né, o presidente estadual, deputado Jorge, e também, junto comigo, o deputado Lucas Neves, que é o deputado estadual ali pela região serrana, e nós ontem oficializamos, então, essa nossa filiação, que é o 10, que é o Republicanos. Então, a partir de agora, né, um partido que, eu digo estar em casa, porque ideologicamente, tudo aquilo que eu defendo de valores, de princípios, eu encontro no Republicanos, né? E, claro, a gente também precisa de partido que tenha nominata, isso tudo faz parte, porque política também é matemática. Uhum. Mas o Republicanos é tudo isso que eu sempre acreditei e defendo na política, né? Que é fé, que é responsabilidade, defesa da vida e da família, que são coisas que eu defendo desde que cheguei e trouxe para cá.
Uhum. Perfeito. Era o que eu ia questionar, deputada, porque, claro, né, os fatos, os fatores, né, que levaram a essa decisão, que a senhora levou em conta, né, para essa escolha do Republicanos, né? É claro que essa base do partido, base que eu digo de ideia, de filosofia mesmo, muito provavelmente pesou muito, não, deputada?
Ah, com certeza, né? Eu sempre falei, o dia que eu sair do partido que eu milito, que eu estava, trabalhei, lutei, né, cheguei aos cargos que eu ocupei, eu vou procurar exatamente algum que venha ao encontro de tudo isso que eu defendo. E eu sempre olhei o Republicanos com muito carinho e tenho muitos amigos, né? Tanto aqui a nível federal, nos municípios. Claro que o partido ainda é em Santa Catarina. É um partido que está se organizando. Mas eu encontrei realmente tudo isso, o que eu digo, né? Até por conhecer as pessoas que lá estão.
Uhum. Claro que também o Republicanos agora está ampliando, né, a bancada, essa projeção do político aqui no Estado. Expectativa, claro, inclusive, de provavelmente novos atos de integração partidária possam acontecer aqui durante esses próximos meses, deputada.
Ah, sim, né? Primeiro a gente vai convidar os nossos colegas, amigos que estavam, né, quem quer caminhar juntamente com a gente. Claro que partido, né, é composto de pessoas, né, em todos eles nós tivemos pessoas de todos os perfis, né, claro, com certeza. Mas nós vamos convidar, é um partido novo, mas tem 44 deputados federais, acho que é o terceiro ou quarto partido, o maior partido no Brasil. E a partir de agora, nós vamos trabalhar para trazer mais e mais. E o objetivo aí do presidente é eleger aí de 50 a 60 deputados federais. Com certeza terá um crescimento muito grande, principalmente aí em Santa Catarina, nas bases.
Deputada, é claro que a senhora tem acompanhado, inclusive na linha de frente, né, de importantes situações, iniciativas APA da Baleia Franca, conversamos agora na última semana, aposentadoria especial para os trabalhadores, né, expostos aí, entre outras situações. A senhora tem acompanhado as questões do Morro dos Cavalos também. Vou pedir para a senhora atualizar um pouquinho sobre esses assuntos, aproveitando a nossa conversa, que é sempre de muito interesse. Vamos começar pela última, então, deputada. Como é que a senhora tem visto esta recente, né, situação do Morro dos Cavalos, o acordo que não foi possível com as concessionárias e, principalmente, o que é possível fazer daqui para frente depois de uma posição que parecia certa do ministro dos Transportes? Pois não, deputada, Morro dos Cavalos, como é que a senhora, que leitura a senhora faz até agora?
Primeiro dizer que nós esperávamos que o relatório do TCU, do Tribunal de Contas da União, fosse realmente um relatório já oficializado, né, e finalizado, para dar o andamento a toda a parte burocrática e iniciar em até um ano a construção dos túneis no Morro dos Cavalos. E naquele momento ocorreu que a Arteris, que detém o trecho tanto norte até ali o Morro dos Cavalos, ofereceu, né, o que era para ser 290 e poucas obras, veio com 72 obras, o que não atendia à demanda que nós precisávamos de obras ali para o trecho norte, né, e claro, e liberando aí a parte do Morro dos Cavalos para fazer a construção dos túneis, né? Ou seja, a otimização do contrato. E não atendeu às nossas expectativas. E por isso, a Arteris disse que era o que ela conseguia naquele momento. E aí o TCU disse que não, né? Precisava, sim, que atendesse aí os anseios, as demandas que o Fórum Parlamentar colocou em número de obras, né, ali para aquela região, que a região ali entre Itapema e até lá o final, lá na divisa com o Paraná. Agora, né, segundo o ministro Renan diz que não vai parar, que vai reiniciar todas as tratativas, chamar Teres, a ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte, quem faz a gestão dessas obras de concessionárias é a ANTT. Então, a partir de agora, né, vamos aguardar aí, o ministro vai sentar conosco, nós já solicitamos reunião, nós vamos continuar na luta, com certeza, porque essa obra é de extrema importância, que é a construção dos túneis no Morro dos Cavalos.
Uhum. E também, né, não menos importante e fundamental para uma área importante daqui do nosso litoral, que é a APA da Baleia Franca. Como é que está isso? Nós conversamos nos últimos dias, a senhora falava, inclusive, né, reforçando, né, que isso não parou, muito pelo contrário. Continua muito viva essa briga e essa luta, não, deputada?
Com certeza, né? Eu já disse que são 26 anos que essa área está implementada, mas que nós vamos continuar na luta, né? Nós vamos agora, eu tenho falado com o presidente Hugo para que a gente possa pautar o meu requerimento de urgência, que a gente conseguiu um número de assinaturas para poder levar a plenário a discussão desse projeto de lei, que é o meu projeto que trata de reorganizar essa linha, colocando ela na orla marítima e não mais pegando a parte terrestre. Essa é a minha sugestão, né? Esse é o meu projeto de lei. Nós estamos aguardando, então, essa definição. É claro que tem outros passos. Nós tivemos reunião com o presidente da Celesc, nós estamos em reuniões com presidentes cooperativas em relação a religar as energias. Então, nós vamos continuar, com certeza, lutando para a gente alcançar o nosso objetivo, que é levar realmente a linha da APA para a Orla Marítima.
Ok. Conversamos desde Brasília com a deputada federal Giovana de Sá, aqui no Comando Marconi, às 8 horas e 3 minutos. Deputada, sempre bom ouvi-la. Muito obrigado pela atenção conosco. Bom dia, boa semana.
Obrigada a você, João Bernardo, todos os ouvintes da Rádio Marconi. É um prazer sempre falar com todos. Estamos à disposição. Meu abraço, tudo de bom. Bom trabalho a todos nós. Que Deus nos abençoe.